A teoria feminista e o marxismo têm um longo histórico de convergências, divergências, oposições e sínteses, e a teoria da reprodução social é uma dessas sínteses. Dando continuidade ao nosso último episódio sobre esse tema, convidamos Bárbara Araújo Machado para falar sobre como se constituiu esse diálogo entre marxismo e feminismo e sobre as divergências internas ao movimento feminista que surgiram daí. Meu nome é Pietro Moresco e esse é mais um episódio do AutoCast.
Olá pessoal, meu nome é Bárbara Araújo, eu sou professora de História, sou formada pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro, fiz graduação, mestrado e doutorado lá e sou professora no Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula na Educação Básica, atualmente estou dando aula para o primeiro ano do Ensino Médio. Adolescentes maravilhosos, e também dou aula de formação de professores na graduação para licenciatura em História na UERJ. Sou feminista, marxista, todas essas coisas aí, sou Flamengo. Ah, esqueci de falar uma coisa muito importante, eu sou mãe de pet. É muito importante esse dado sobre a minha personalidade, tenho um cachorro.
Então, Bárbara, eu acho que a melhor forma da gente iniciar é eu te pedir para que você fizesse um resumão para quem não conhece a teoria da reprodução social, do que é que se trata a teoria da reprodução social.
A teoria da reprodução social hoje, ela é uma teoria feminista, primeiro, ela surge no seio do feminismo, do movimento feminista, então é uma teoria que tem uma relação direta com militância, com formulação de estratégia política, né? E ela tem uma relação com o marxismo, né, também. De uma maneira geral, é uma teoria que procura refletir sobre essa coisa que é a reprodução social, que não é um nome auto-evidente, né? Quando a gente vê uma coisa chamada teoria da reprodução social, pode ser qualquer coisa. Mas essa reprodução social aqui é no sentido de reprodução da vida, né? Eu acho que essa é uma forma mais simples de explicar o que é a reprodução social nesse caso. São as atividades necessárias, o trabalho necessário, as pessoas envolvidas no trabalho necessário para a gente reproduzir as nossas vidas cotidianamente e em termos geracionais, né? Então, como que as nossas vidas se repõem todos os dias, né? Então, tem a ver com essas atividades, esse trabalho que é necessário para que a gente possa viver, acordar todos os dias e despender a nossa força de trabalho. E não só isso, né? E viver de uma maneira geral. Tem a ver com nossa força de trabalho, mas tem a ver com outras coisas também. E a ideia da teoria da reprodução social, de uma forma geral, é que esse tipo de trabalho, o trabalho que é necessário para a gente viver e reproduzir as nossas vidas cotidianamente, é um trabalho que é muito importante para a reprodução da sociedade como um todo, né? Para a reprodução do sistema capitalista, e ele tem uma relação com o trabalho num sentido mais estrito, né? Um trabalho produtivo, o trabalho que cria mercadorias, enfim. E aí a gente precisa entender a relação entre esse trabalho de reprodução e o trabalho produtivo para a gente entender como o sistema funciona e para a gente pensar em formas de resistir, de lutar contra ele, de criar formas mais justas de vida, né? Então, acho que de uma maneira bem geralzona é isso, assim, é pensar esse tipo de atividade de reprodução da vida e essas relações mais amplas a partir disso.
Então, Bárbara, no teu artigo, a teoria da reprodução social enquanto um modo de pensar dialético, você afirma que a teoria da reprodução social se constituiu como um movimento dialético constante de autocrítica e que, por conta disso, ela se tornou uma das abordagens mais profícuas produzidas no seio do marxismo. Você pode explicar pra gente como foi que esse processo se deu?
Sim. Então, primeiro, antes de falar da TRS em si, acho legal falar de onde que eu tirei essa coisa do modo de pensar dialético, né? Essa é uma expressão que também para quem tem costume leitura de marxismo ouviu já muitas vezes a palavra dialética, né? Mas essa expressão, modo de pensar dialético, eu tirei do Leandro Konder, né? Que é um grande intelectual marxista brasileiro. E ele está. Quando ele fala disso, ele está pensando um pouco da experiência do marxismo no Brasil, como se constituiu, os desafios que foram enfrentados, né, para a gente pensar, o marxismo e os movimentos sociais a partir do marxismo, né, os partidos e tal. E aí a ideia aqui é trazer essa questão do modo de pensar dialético para a gente pensar como se constitui uma teoria dentro do marxismo, que é essa teoria especificamente, dentro de uma lógica dialética a gente conhecer as coisas que existem, o conhecimento que circula, as questões, as discussões que circulam, e ser capaz de olhar para as críticas que são feitas a esse conhecimento e incorporar essas críticas produzindo uma coisa nova, né? O movimento da dialética, a gente ouve às vezes essa palavra muito dialética, dialética, ele é uma questão sobre contradições, mas é uma questão sobre movimento, né? Sobre o tipo de conhecimento, sobre um tipo de filosofia que está sempre em movimento a partir de uma abertura para essas contradições e para essas críticas. Então, às vezes, a gente ouve a palavra dialética vindo associada a tradições dentro do marxismo que são muito engessadas, né? E essa é uma apropriação ruim, eu acho, né? Dialética é movimento e é criação a partir da crítica, né? E aí, a teoria da reprodução social me parece que é uma teoria que vem se constituindo dessa forma, como muitas outras, né? Como qualquer bom marxismo deveria ser, né? Um bom marxismo, aquele que é capaz de se repensar, de se criarem novas coisas. E como eu falei antes, a teoria da reprodução social, ela vem a partir. Se forma historicamente a partir de movimentos feministas, de intelectuais feministas que estão interessados em pensar a relação, principalmente entre mulheres e trabalho, entre mulheres e o capitalismo, qual é a relação entre a opressão que as mulheres sofrem, e o sistema capitalista especificamente, né? Qual é a base material da opressão das mulheres? Então, isso é uma questão que está colocada. Qual é a relação entre patriarcado e capitalismo? Enfim, são sistemas diferentes, são sistemas que, na verdade, é um sistema único que é um sistema que é patriarcal e capitalista. Então, são questões que foram colocadas aí ao longo do tempo, principalmente para o feminismo. A gente tem alguns autores, né? Eu tenho o livro clássico do Engels, que ele da Origem da Família, que ele discute um pouco isso, né? O Bebel, né? Tem alguns autores socialistas clássicos que vão discutir a questão das mulheres, a opressão das mulheres e a questão material, enfim, uma questão mais sistêmica. Mas as principais intelectuais que vão trabalhar essas questões são intelectuais feministas, e marxistas, socialistas, que vão tentar entender isso. E a gente vê. Se a gente vai fazendo, e aí eu tento fazer isso no artigo a partir de algumas outras leituras, se a gente vai fazendo um caminho histórico de como essa teoria, como ela é hoje, se formou, a gente vai vendo que é uma teoria que é sempre se constitui dessa forma, né? Tem uma proposta, vem uma autora. As autoras, por exemplo, na década de 70, tem um artigo da Margaret Benston de 1969, que é quase que um folheto, assim, um panfleto, que ela faz uma defesa lá de que a relação, na verdade, entre a opressão das mulheres e o capitalismo é uma relação que a gente precisa pensar de uma maneira integrada, tal, a partir da questão do trabalho doméstico. Aí ela faz uma proposta, aí vem uma outra pessoa, e aí faz uma crítica e faz uma outra proposta. Aí vem o movimento dos salários, né? Do salário para o trabalho doméstico, e aí faz uma crítica e faz uma outra proposta. Então é essa ideia de que tem esse movimento, essa disputa política, mas que é uma disputa política e teórica que é criativa, né? A coisa vai se transformando a partir da crítica. para formar uma teoria mais consistente e principalmente estratégias políticas mais eficientes, né? Acho que é importante falar isso, que a gente está falando aqui, né? Como é no marxismo, de uma maneira geral, como deveria ser, a gente está pensando filosofia, teoria, que tenha relação com a formação de estratégias políticas. Então, acho que funciona dessa forma. E, mais recentemente, um movimento importante desse movimento dialético é um movimento de crítica a partir da questão do antirracismo, né? As primeiras formulações mais consistentes que a gente tem dessa discussão do trabalho doméstico, da reprodução social na década de 70 são formulações que falam muito de mulheres e trabalho, mulheres e capitalismo, né? Mas não necessariamente qualificam essas mulheres, pensam essas mulheres em termos da sua diversidade racial, né? Não pensam de que maneira que o racismo entra nessa equação, que lugar que as relações raciais estão ocupando. E isso é um problema muito sério, principalmente quando a gente pensa a partir do Brasil. Então, a gente tem uma relação dessa teoria, principalmente produzida nos anos 70, com uma crítica do feminismo negro, de uma maneira geral, aos feminismos em geral, né? Todo feminismo que não estava falando dessas especificidades tem uma crítica a isso. E aí, essa crítica antirracista, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma teoria da produção social contemporânea, que é a que a gente tem trabalhado, né, com esses autores, como a Titi Batatiária, a Cindy Arruza. Eu falo os nomes tudo doido, não sei se pronuncia assim, eu pronuncio como se lê em português. Mas enfim, essas autoras mais recentes, elas estão falando de relações raciais, estão falando de colonialismo, estão falando de que relação, enfim, do capitalismo global e os lugares periféricos, né, do capitalismo, porque existiu esse movimento de crítica e a TRS foi capaz de dialogar e de se reinventar, né, por que não substituir, largar essa teoria e usar outras, né? Já que essa teoria, faltou alguma coisa a ela. E aí é porque essa teoria, ela tem alguma coisa a oferecer, né? A partir do Marx, o surgimento dessa teoria é já de uma leitura crítica a partir do Marx, né? Olhando para o Marx com as questões que são muito interessantes, com os potenciais que tem ali, a partir do capital, enfim, mas indo para outros lugares possíveis, né? Então, acho que é nesse sentido.
Então, Bárbara, no teu artigo, o artigo que a gente está usando de base, né, para fazer esse episódio, tu fala da International Feminist Collective e da campanha pelos salários para o trabalho doméstico, né? Que era aquela reivindicação de que trabalho reprodutivo, trabalho doméstico, trabalho de disciplinar pessoas, crianças, criar, tudo isso, trabalho efetivo, tudo isso era trabalho, né? E que, por conta disso, deveria ser pago, né? Então, a Angela Davis, no livro dela, né, no Mulheres Ciência e Classe, que é um livro fundamental, que acho que todo mundo deveria ler como parte da sua formação política mesmo, né, no último capítulo, ela também fala da questão das tarefas domésticas, especificamente, né, só que ela se opõe a essa campanha, se opõe a essa ideia, né, de que as tarefas domésticas deveriam ser remuneradas, né, ela foca muito na posição que as feministas italianas tinham em relação a isso, né? Enfim, e ela se opõe a isso, né? Expondo ali uma série de argumentos, né? Eu queria que tu, então, explanasse um pouco essa polêmica, falasse um pouco qual foi a natureza dela, né? De repente, dizer como que essa polêmica é lida hoje em dia, se a posição da Angela Davis hoje em dia é tomada como certa ou não, né? Dentro do movimento feminista. E que tu falasse um pouco da proposta final da Angela Davis nesse capítulo, que é o de fim das tarefas domésticas, de obsolescência das tarefas domésticas, né? Um pouco qual é a proposta dela e como que essa proposta é lida hoje pelo movimento feminista também.
Eu tô pensando aqui, e aí tem vários caminhos para ir para discutir essa questão que você levantou. E aí eu vou te fazer um pedido, que é, se você achar que eu não respondi tudo, ou que tem questões dentro do que você falou que eu não tratei, você me dá um toque depois que eu recupero. É, porque tem muitas coisas, né? É, pra gente entender essas questões, acho que tem dois caminhos, né? Dois tópicos, talvez, principais. Tem uma questão que é a questão do emprego doméstico remunerado, e tem uma questão que é o trabalho doméstico, ele é produtivo ou não, né? São dois tempos. A Angela Davis, quando a gente fala nela, né? Ela é uma dessas pessoas que vai ter uma obra. Ela é uma autora marxista também, né? É uma militante comunista histórica, mas ela é muitas outras coisas, ela é muito mais que isso, né? Ela é tipo, é isso, é uma obra que incorpora coisas. Eu acho até que, eu falei, né, que sou professora de história, pra mim esse livro da Angela Davis é um livro, assim, não é só um livro de feminista negro, um livro, uma obra marxista ou uma obra, eu acho que é um exemplo perfeito, assim, de pesquisa histórica, de história no sentido de materialismo histórico, assim, de ter uma visão integrada das relações sociais. É um primor, assim, esse trabalho, mas ele é um trabalho mais político e é empírico também, né? Então ela ela faz comentários, assim, que a gente pode depreender algumas posições teóricas, mas ela tá falando mais discutindo com historiografia, com fonte, né? Então é um trabalho de história, eu acho. Uma das coisas que ela vai... Um caminho que ela vai é dizer assim, olha, tem essa galera que é do movimento dos... que defende os salários pro trabalho doméstico, nesse sentido, né? O trabalho doméstico, ele cria valor pro capital, o capital se beneficia dele, ele é necessário para que se produza mercadorias e valor, enfim, ele é um trabalho essencial, necessário. Por isso ele precisa ser remunerado como os outros trabalhos são, porque ele está sendo feito gratuitamente e assim não dá. E aí ela vai para dois caminhos, em um talvez ela se aprofunde um pouco mais, que é esse caminho do... Olha só, vocês estão desconsiderando, primeiro, para começar, que existe tradicionalmente um emprego doméstico. E isso para a gente no Brasil é muito evidente. Toda vez que eu vou... que eu dei aula sobre teoria da reprodução social, que eu começo a fazer esse debate sobre trabalho doméstico, que o trabalho doméstico não é remunerado, trabalho doméstico... As pessoas sempre perguntam, mas e as empregadas domésticas? Elas são trabalhadoras que recebem salários. E sempre foi. Aqui no Brasil, a gente... É muito difícil, né? Porque o emprego doméstico é uma realidade muito forte no Brasil, né? E os atravessamentos disso, né? As relações raciais, questões regionais também, de migração, né? Das regiões diferentes do Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Rio, muitas empregadas domésticas que vêm ou do interior do estado ou que vêm de outras regiões do país, né? E vêm trabalhar como empregadas domésticas. Então, esse é um ponto muito, muito forte pra gente, que às vezes torna a discussão meio maluca, né? Por que que as pessoas estão discutindo trabalho doméstico e remuneração e elas não estão discutindo o emprego doméstico? E a Angela Davis, ela vai por esse caminho, para pensando na experiência das mulheres negras, né? Dizendo que a gente tem uma experiência de mulheres que recebem salários pelo trabalho doméstico. E isso não beneficiou, não é um... Isso não resolve nem mostra, né? Porque um dos argumentos do movimento de salário para o trabalho doméstico é que se a gente remunerar esse trabalho, ele vai se tornar visível, porque ele é um trabalho invisível. E a gente tem um trabalho que é remunerado, né? Não da dona de casa, mas da empregada doméstica. Ela é remunerada, mesmo que pouco, mesmo sem direitos, né? Dependendo da situação, mas é um trabalho que é remunerado. E isso não teve esse efeito aí que vocês estão achando que tem, não. Então, vocês não têm como fazer essa discussão se a gente considerar o emprego doméstico e a questão racial que atravessa o emprego doméstico, né? Que tem a ver com uma discussão até mais ampla, assim, né? Que o feminismo negro traz, interpela pro feminismo... para um feminismo hegemônico branco, que é a diferença das pautas, né? E uma das pautas clássicas do, do feminismo branco, sei lá, dos anos 60, nos Estados Unidos, era que as mulheres precisam entrar no mercado de trabalho, e aí uma das interpelações clássicas que as feministas negras faziam é: mas a gente já trabalha, ó, há muito tempo, escravizado inclusive, né? Então, seja menos aí, você tá viajando achando que isso é uma pauta das mulheres. É, tipo, não é sobre isso e não está tudo bem. É, então, isso é um ponto que ela traz nesse texto. Mas tem um outro ponto que é aí uma questão um pouco mais... que a gente precisa voltar no Marx e voltar na teoria do valor. E aí essa é uma discussão difícil, mas acho que como nós estamos no AutoCast, eu vou jogar aí que a nossa audiência tenha alguma familiaridade com esse debate. Mas é um debate difícil, né? Não à toa é uma questão polêmica para pessoas que são super versadas aí, né? A gente tem hoje... de certa forma, as duas vertentes do feminismo da reprodução social, vamos dizer dessa forma, que é uma vertente marxista, né, que é a qual eu me filio, que entende que o trabalho reprodutivo, de uma maneira geral, né, então... teve esse movimento de ampliação aí de pensar não o trabalho doméstico especificamente, mas todo o trabalho de reprodução da vida que pode acontecer em outros espaços, né? Que esse trabalho reprodutivo, ele não produz valor capitalistamente. Ele não é um trabalho produtivo. Então, a vertente marxista entende que não produz valor. Esse trabalho é um trabalho que é essencial, que é necessário. Sem esse trabalho, não existe... trabalho que produza valor, mas ele é um trabalho que não produz valor diretamente em si mesmo. Ele não produz valor capitalista, né? Não é um trabalho que é explorado porque o capitalista se apropria do mais trabalho, aquela toda lá, coisa toda que a gente sabe. E essa, a outra posição é a posição que é defendida ali nos anos 70, nesse debate, pelo movimento para os salários, movimento salários para o trabalho doméstico, mas que também é defendida mais recentemente por outras autoras, a Silvia Federici aí, inclusive, né, que está se tornando um fenômeno de vendas no Brasil, inclusive considerada por muitos marxista, eu acho isso muito louco, mas enfim... porque ela é muito, 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 muito dura com o Marx o tempo todo, né? Eu acho engraçado as pessoas falarem, nossa, Silvia Federici marxista, e aí ela tá assim, o Marx errou nisso, nisso, isso, nisso, ele só falou tudo errado, e as pessoas classificam ela como marxista. Mas, enfim, eu tô abrindo vários parênteses aqui, tô me perdendo. Uma vertente que acha que o trabalho não é produtivo, que é marxista, e uma vertente que acha que esse trabalho produz valor diretamente, sim. Então, qual é o problema, e aí deixando claro que eu tô dentro da perspectiva que entende que ele não produz valor diretamente. A Angela Davis, ela fala isso nesse capítulo, não com essas palavras, mas ela também se posiciona, e é importante a gente lembrar que esse livro, ele é de 81, né, então ela tá trabalhando essa questão há muito tempo, né? Antes, inclusive, da publicação de um livro que é super importante para a teoria da reprodução social, que foi produzido, foi publicado em 83, que é um livro da Lise Vogel, que foi traduzido recentemente em português pela Expressão Popular, que é O Marxismo e a Opressão das Mulheres. É um livro de 83, e nesse livro de 83, a Lise Vogel vai pegar a teoria do valor e o capital e o trabalho de reprodução, não sei o quê, e vai arregaçar na teoria, vai resolver vários nós, alguns não, mas a maioria ela vai resolver, muitos deles. Não vai resolver a questão das relações raciais, por exemplo, que ela deixa meio de fora, mas resolve muitos nós teóricos a partir do Marx. E a Angela Davis, ela publica em 81, né? Então ela tá falando, ela deixa ela joga isso ali num pedacinho desse texto, que é importante, que ela diz assim, olha... o capitalismo, ele separa, ele faz uma operação que é uma separação de duas esferas diferentes. Ele separa a produção, digamos assim, em duas esferas. Ele separa a realidade, a sociedade, em duas esferas. Que nas sociedades pré-capitalistas não funcionava dessa forma. Isso é uma coisa que está bem desenvolvido também naquele livro da Cinzia Rusa, que é o Ligações Perigosas. Ela explica esse pedacinho também. Então, qual é a ideia geral? Antes do advento do capitalismo, a gente tem, em geral, numa família, sei lá, camponesa típica europeia, feudal, a gente tem no mesmo lugar, né, a família ela é o lugar da reprodução da vida, então as pessoas, as atividades que elas precisam para se reproduzir cotidianamente, se alimentar, descansar, fazer nenéns, é o mesmo lugar onde acontece a produção. Então, as famílias também são produtoras, né? Elas são agricultoras, elas são trabalhadoras. Também a unidade familiar sendo esse mesmo lugar. Com o capitalismo, a produção e a reprodução, elas se separam em esferas diferentes, para que elas aconteçam em esferas diferentes. Então, esse trabalho reprodutivo, que antes acontecia misturado com o trabalho produtivo, ele passa para uma esfera privada. Ele passa para uma esfera do privado, para o domínio do privado, né? Então, a família vira ali aquele espaço do privado, das relações privadas. E essa própria noção de privado, né? Quando a gente pensa em termos de, sei lá, história social, cultural, né? Enfim, é uma noção que não faz sentido antes do capitalismo. Ela vai sendo construída no período da modernidade, né? Essa questão de isso é do foro privado, íntimo, individual, né? Então, ele separa isso. E aí, o que que isso tem a ver com essa discussão toda de valor? É importante para o capitalismo essa separação, porque ele se desonera do trabalho reprodutivo. Quando ele coloca o trabalho reprodutivo como responsabilidade prioritária da família, ele se desonera disso. Ele não precisa pensar nisso. Tanto é que o Marx passou direto, porque ele estava mais preocupado de olhar para o trabalho produtivo, ele passou direto. Ele falou assim, o salário do cara precisa ser equivalente ali ao mínimo para ele consumir as paradas que ele precisa para poder viver no dia seguinte e comprar essas coisas no mercado. Mas aí ele não considerou o trabalho necessário para transformar um ovo num omelete, né? Ele passou direto disso aí porque o capitalismo foi tão sagaz que escondeu esse trabalho dentro do seio da família, né? E quando ele escondeu, ele tirou da esfera produtiva, da esfera do público, né? Ele escondeu esse trabalho ali e ele se desonerou. Isso para a dinâmica do capitalismo tem se mostrado, bom, vantajoso. Ainda que seja contraditório, porque quando o capitalismo coloca as mulheres preferencialmente para fazerem esse trabalho dentro da esfera do privado, ele perde também em trabalhador explorável, ou pelo menos parte do tempo desse trabalhador explorável, né? Se a mulher não tivesse fazendo comida em casa, ela podia estar na fábrica trabalhando e gerando mais valor, né? Ela não tá o tempo todo que ela poderia estar. Quando ela tá grávida, pode até botar a mulher para trabalhar o máximo possível, mas tem uma hora que ela vai precisar parar, né? Para poder lá contar aquela barriga desse tamanho, ela não consegue mais. Então, não é o ideal. O ideal seria que desse para você explorar o máximo possível, né? O máximo, e também se desonerar, colocando esse trabalho na esfera do privado, mas é uma dinâmica ali de tentar ver como que dá para equilibrar isso da melhor forma possível para acumulação de capital, né? Para exploração dos trabalhadores e tal. E o que que isso tem a ver? Tem a ver que essa operação é uma operação fundamental para a gente entender por que que esse trabalho é importante para o capitalismo, como ele funciona dentro do capitalismo, como ele é explorado dentro do capitalismo. Se a gente entende que esse trabalho ele é produtivo, diretamente produtivo, a gente perde toda essa noção que eu falei agora. A gente perde esse entendimento. A gente coloca esse trabalho como equivalente, igual, indistinto, do trabalho produtivo lá que o cara explora, que o capitalista explora, do trabalhador que recebe salário. E aí a gente perdeu alguma coisa importante do que aconteceu, né, na nossa análise. A Angela Davis ela não faz essa discussão toda, mas ela indica isso. Ela fala dessa separação das esferas, ela fala que esse trabalho é um trabalho que está dentro de uma esfera privada. Ela já indica isso antes disso ser bastante desenvolvido, né, pela teoria da produção social depois. Então ela vai por essas duas discussões aí para discordar do movimento dos salários pro trabalho doméstico, por aí.
Sim, muito boa tua resposta. Isso me lembrou, inclusive, essa questão da necessidade desse trabalho, né? Dessa segunda esfera pro capitalismo. Me lembrou, inclusive, um capítulo muito bom do Poder Psiquiátrico do Michel Foucault, em que ele fala que na Inglaterra, no século XVIII, quando eu acho que, se eu não me engano, é século XVIII, quando se estava implementando, né, e se aprofundando as relações capitalistas, o Estado inglês ele começa a passar um monte de políticas para incentivar que as pessoas se casem e formem família, né? Então, se tu tiver uma casa com uma mulher, um filho, tu vai ter determinado benefício. Se tu tiver tal coisa, tu vai ter tal outro benefício. Coisas que incentivavam e promoviam a formação de núcleos familiares, né? Dessa família nuclear, né? Que não existia naquele contexto inglês da classe trabalhadora. As pessoas viviam todas muito juntas, com relações muito mais fluidas do que essas relações de família, assim. E essa família nuclear, nesse contexto, né, ela foi formada muito a partir de políticas de Estado, de uma maneira muito artificial, assim, né? E que esse núcleo familiar, que o Foucault chama de um núcleo de poder soberano, ele funcionava justamente para ligar algumas pessoas ao trabalho e deixar outras no âmbito familiar fazendo esse trabalho reprodutivo. Ele não fala exatamente isso, né? Mas a discussão que ele faz é essa, assim, né?
Tem uma discussão interessante aí, né, que é isso também, uma coisa que a gente vê já nesse livro da Lise Vogel, né, quando a gente volta no Marx, a gente vê numa das coisas que ele acabou passando direto, é nessa discussão, né, acho que é legal a gente reforçar isso. Além dele não ver que você precisa de um trabalho específico para transformar o ovo em omelete, ele também não pensa que você, no trabalho, por exemplo, de reprodução geracional, né? Isso é uma coisa bastante criticada pelos feministas marxistas, porque ele atribui ao tesão natural da classe trabalhadora a capacidade de gerar filhos. Eles vão ficar fazendo filho porque as pessoas fazem filho. Ele acha que faz. É assim que funciona. Cabe quando tu viu, já fez o filho. Dentro dessa discussão que ele está fazendo sobre família no capital, ele diz algumas vezes que ele vê que o caminho provável da formação familiar, dessa família nuclear, é que ela acabe, né? A família da classe trabalhadora, de tanto que ela vai ser cada vez mais explorada, porque ele está vendo isso. O capitalismo, ele quer explorar o máximo possível porque ele quer a acumulação infinita. Então ele vai botar criança para trabalhar, vai botar mulher para trabalhar, vai botar todo mundo para trabalhar todas as horas do dia, e aí vai ter uma hora que não existe mais família, porque tá todo mundo trabalhando lá loucamente. As famílias vão se desestruturar dessa forma que elas têm. E ele não viu essas políticas de políticas públicas de Estado de reforço das unidades familiares, das famílias trabalhadoras, né? Então elas apontam para isso que você falou. Só que tem um detalhe muito interessante que teóricas da reprodução social mais recente, né? A Susan Ferguson, por exemplo, ela faz essa observação no livro que ela tem, que não foi traduzido para português ainda, eu acho até que ele está sendo traduzido, que é um livro que se chama Women and Work, Mulheres e Trabalho. Ele tem uma versão em espanhol. E ela fala assim, olha, tem uma coisa importante que é um outro comentário sobre essa questão, que é assim, tem essas políticas de reforço, né, de incentivo às famílias e tal, na Inglaterra, em outros lugares da Europa, não sei o quê, mas isso só é possível no século XIX, por exemplo, porque no século XIX estava acontecendo em outras regiões do mundo uma dinâmica imperialista, né? E aí então a gente, quando a gente expande mais, pensa no capitalismo global, a gente vai ver que tem outras dinâmicas acontecendo em outros lugares que permitem que o trabalhador inglês comece a ganhar direitos, por exemplo, comece a ter incentivo para a formação da sua família, comece a ter políticas de proteção do trabalho, porque em outro lugar, né, na África, sei lá, em outros lugares, se a gente pensar num capitalismo ampliado, a gente vai ver uma exploração, a expansão do capital está acontecendo em algum lugar, né? Se a gente está tendo a possibilidade de ampliação de direitos, por exemplo, no século XIX para as famílias operárias, é porque existe, isso está sendo, está acontecendo, essa exploração, essa super exploração está acontecendo em outros lugares, né? Em outras famílias. Então é interessante também a gente expandir mais esse foco para pensar nisso, né? O lugar essas dinâmicas de reprodução social, elas ocupam também, se a gente pensa, o capitalismo, né, desigual e combinado, para usar essa expressão.
Uhum. Voltando um pouco para a questão do isso da dissolução ou reforço da família, né? Eu acho que tem uma deriva histórica, assim, né, de fato, porque, e aqui falando num contexto muito inglês, né, no contexto da Revolução Industrial na sua primeira fase, per se, né, teve muito o movimento de quem iam trabalhar nas fábricas eram as mulheres e as crianças, de fato, né? E com o tempo, né, por conta daquilo, né, eram pessoas mais, digamos assim, domináveis, né, naquele contexto, assim, o poder lia essas pessoas dessa maneira, né? E com o tempo, essas políticas da família, de reforço da família, elas vêm num segundo momento, né? Então acho que sim, teve um momento em que o capitalismo agiu em uma determinada direção, só que em algum ponto essa direção muda, né? Que eu concordaria com isso, né? Pelo menos nesse sentido mais histórico. Acho que tem essa deriva histórica, assim, tem a coisa vai numa direção em um momento e depois essa direção muda, né? Em algum momento o Estado, né, ele entende que esse reforço da família é muito necessário, né? Por mais que em outro momento o trabalho industrial tenha atacado principalmente as mulheres e as crianças, né? E talvez aí esteja a origem desse comentário do Marx, né? Que fazia sentido naquele momento histórico, né?
Acho que tem duas coisas sobre isso, né? Tem uma coisa que é o capitalismo depende do trabalho de reprodução social, mas ele é um trabalho que, como eu falei antes, né, tem um caráter contraditório porque ele atrapalha também. Ele ajuda, ele é necessário e ele também atrapalha a exploração clássica, digamos assim. Então ele tem que viver ali dentro de um equilíbrio dessas forças. Então, por exemplo, isso que você falou, né? Eu acabei não falando da pergunta da Angela Davis, que ela fala do fim das tarefas domésticas e tal, da gente ter um desenvolvimento tecnológico que vai permitir que a gente não precise mais gastar tempo com essas tarefas degradantes, porque ela odeia trabalho doméstico, aparentemente, Angela Davis. E aí a gente pode chegar num ponto que a gente não precise mais fazer essas coisas. Mas isso, na verdade, né, não é só uma visão otimista. Eu acho que faltou para ela perceber que esse trabalho ser um trabalho que é feito dentro do fórum, do espaço do privado, da esfera privada, pelas mulheres de um jeito rudimentar, entendeu? É importante, né? Você não... A gente está vivendo um momento que o capitalismo está tentando trazer muito desse trabalho reprodutivo para uma capacidade, uma possibilidade explorável. Então a gente tem, por exemplo, o cara do iFood falando que no futuro ninguém mais vai cozinhar porque todo mundo vai pedir comida pelo iFood. É isso, é assim, os capitalistas tentando trazer a alimentação para uma forma que eles possam explorar muito e gerar aí um trabalho explorável de fato, né? Aplicativo de gente que de coisa de que vai limpar tua casa, não sei o quê. Essas coisas assim são essas tentativas, né? Mas tem um limite para isso. Né? Tem o limite do quanto você faz isso, tem o limite do quanto o capital investe em desenvolvimento tecnológico para isso, porque tem uma vantagem. Esse trabalho ser um trabalho que está na esfera privada e passando por fora do mercado, ele funciona muito bem para o capitalismo também. Então é um equilíbrio, né? Por um lado tem isso, e por outro lado, tem uma coisa muito importante para a gente considerar, que eu fico me sentindo meio mal quando eu falo do capitalismo, faz isso, capitalismo faz aquilo, que parece que o capitalismo é a mão invisível do mercado, né? Mas não é isso. Né? São as relações que acontecem e a gente chama dessa forma. E pensando em termos de relações, uma das coisas que determina tudo isso que a gente está falando são as lutas sociais, né? Então não é assim apenas que o capitalismo viu que não tinha como e aí ele reforçou as famílias, né? As teóricas da reprodução social, elas falam muito disso, que a reprodução social ela é um terreno de lutas constantes, né? É um espaço de lutas constantes. E elas estão tentando, né, toda essa teorização maluca, né, e super difícil e às vezes teoricamente confusa, é para dizer assim, olha, a gente precisa olhar para o terreno da reprodução social porque ele é um terreno sem o qual a gente não entende a luta da classe trabalhadora. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa entender isso, entender a relação disso com as outras lutas que a gente está acostumado a olhar, porque é fundamental. Então, quando a gente tem direitos, quando a gente tem legislação protetiva, né, é claro que isso foi o que foi possível ali dentro da dinâmica história, mas também é um fruto de lutas, né, de reforço, às vezes um reforço até conservador, assim, no sentido de manter as relações de gênero tradicionais dentro da família, né, às vezes vem disso, mas são muitas lutas, né, é um terreno de lutas constante. Então, a gente precisa considerar todas essas coisas, né, a dinâmica de exploração, o que é mais vantajoso para o capital, mas também as resistências, né, as lutas que a gente tem. Porque eu acho que é importante falar isso sobre o trabalho reprodutivo, né? Esse capítulo da Angela Davis tem um tempo que eu li, mas eu lembro que eu fiquei assim, gente, Angela Davis odeia tarefas domésticas. E a gente acaba levando uma fala sobre o trabalho reprodutivo que é uma fala de negativar esse trabalho, né? Um trabalho que é horrível, porque a gente é obrigado a fazer e as mulheres têm que fazer esse trabalho e é um inferno. Mas eu acho que também tem um aspecto da gente que seria legal a gente pensar, né? Assim como o Marx tenta pensar o trabalho, né, como atividade sensível, criativa e tal, não é necessariamente uma coisa horrível que serve para te destruir, né? Tipo, seu Madruga, não tem trabalho ruim a trabalhar. O trabalho reprodutivo, ele faz a gente estar nesse lugar, ele tem um papel, né, na exploração, na opressão das mulheres, mas ele também é, a gente pode pensar ele numa chave que é, ele são as atividades necessárias para a gente repor a nossa vida, né? Então, nem sempre cozinhar é horrível. Às vezes, cozinhar pode ser um estabelecimento de relações afetivas que passam por fora do mercado. Se eu vou cozinhar para minha família, meus amigos, se a gente vai cozinhar junto, se a gente vai viver esse momento aqui e repor as energias e achar gostoso, se a gente vai fazer... tem uma dimensão dessas atividades necessárias, né? O que a gente precisa para repor a nossa vida cotidianamente? A gente precisa de afeto, de trocas afetivas, né? Então tem todo esse debate da Federici, disso que vocês chamam de trabalho, né? De amor, é trabalho não pago. Acho que isso tem um papel político, mas também acho que a gente tem que retomar um pouco esse aspecto, né? Assim, existem relações que são relações positivas, né? Não é uma coisa inerentemente negativa, né? Pensei que eu falei isso, mas lembrei agora. Eu acho que é uma tarefa de luta nossa também pensar, tirar o trabalho reprodutivo, como a gente também pode tirar o trabalho de uma maneira geral, só de um polo negativo, assim.
Então, Bárbara, se a construção da teoria da reprodução social começou lá no Norte Global, agora são as produções do Sul Global, especialmente aqui do Brasil, que têm ampliado, né, essa teoria e também a sua capacidade de análise. Eu queria que tu comentasse pra gente sobre quais são essas produções teóricas da teoria da reprodução social aqui, do Brasil e de outros países do dito Sul Global, e quais são as contribuições que elas têm trazido para essa teoria.
Eu acho que isso é uma resposta que falta um mapeamento mais sistemático, né? Eu faço parte de um grupo, assim como a Clara Saraiva, que veio aqui fala sobre a teoria da reprodução social, faz parte desse grupo também, que é o grupo de estudos de teoria da reprodução social. Nós, inclusive, estamos nas redes sociais. A gente não posta muito, não, mas existe um Instagram, que é ge.trs, se não me engano. Fico mexendo. Mas é um grupo que reúne mulheres, principalmente, acho, não sei se tem nome, mas pesquisadoras de diferentes regiões do Brasil, mas da América Latina, a gente tem pessoas de outros espaços, que estão pesquisando a partir da teoria da reprodução social objetos específicos ou então questões teóricas. E a gente observa também que existe um interesse muito grande dessas autoras que são as nossas referências, mas que atuam, né, no norte global, no desenvolvimento dessas pesquisas e da própria teoria na América Latina como um todo, assim, né? Tem uma questão, uma presença forte na Argentina, né? Não só do desenvolvimento da teoria, mas das lutas de reprodução social, né? Tá todo mundo muito atento a isso, vendo que a gente tem tido conquistas, né? A questão do aborto, enfim. Não aqui, mas enfim, na Argentina, né? Em outros lugares, são lutas que a gente olha de um ponto de vista mais internacional, assim. E da importância de pensar essa teoria do sul global, porque ele, fazendo isso, né, de uma perspectiva mais global, não só da gente olhar a partir do sul global, mas a gente pensar as coisas de uma perspectiva global, né? A gente consegue ver outras dinâmicas, né? Como isso que eu falei, por exemplo, se a gente pensa na questão da ampliação de direitos da classe trabalhadora na Inglaterra no século XIX, legal, mas a gente precisa pensar nisso na dinâmica ampliada, né, global do capital, pensando dinâmicas de imperialismo, né? Então, um movimento que tem sido super interessante, a própria Clara está pesquisando isso, é da gente articular a teoria da reprodução social com a teoria marxista da dependência, né? Pra gente entender isso, como é que funciona isso. Então, a gente... uma das defesas que a teoria da reprodução social marxista faz é de que a gente, na verdade, não tem sistemas diferentes que se conectam ou que se intersectam, mas que a gente tem um sistema único, né? O sistema social que existe é um. E esse sistema social único que existe, ele é adjetivado, digamos assim. Então, a gente tem um sistema capitalista que é racista, que é heterossexista, mas também que... aqui no Brasil, por exemplo, é um capitalismo independente, né? Então, é racista, é heterossexista e é dependente. A gente precisa pensar no aspecto da dependência para entender essas relações. Então, tem sido um fator que a gente tem pensado. Algumas dinâmicas específicas, né, da nossa realidade. Então, pensar... Tem pesquisadores que estão pensando relações com uma perspectiva decolonial... Tem autores que estão pensando, estudando questões indígenas, enfim. Eu, no meu doutorado, estudei o movimento de mulheres negras no Brasil de uma perspectiva da TRS, né? Então, pensar esse movimento social aqui e as pautas desse movimento social a partir da TRS, enfim. Então... a gente tem corrido atrás de produzir bastante, de traduzir as coisas, mas eu acho que a gente tem um papel no desenvolvimento dessa teoria, né? Para que ela seja, assim como uma perspectiva antirracista foi necessária para que essa teoria seja realmente útil e tenha o potencial crítico que ela tem, a gente pensar numa perspectiva mais global, né? Dessas dinâmicas de dependência... É importante também. Tem uma autora que acho que vale a pena citar, que ela não é tão conhecida, e eu acho que ela não tem tradução. Ela tem um artigo, acho que a Raíza Ruas traduziu, mas acho que de livro ela não tem tradução em português, que é uma autora chamada Imani Banerjee. H-I-M-A-N-I. Imani Banerjee, igual aquele banco que existia, só com dois N's e no final. Eu não sei se as pessoas lembram do Banerjee, tinha um banco chamado Banerjee. E essa autora, ela é uma autora super importante. A gente pode fazer uma linha do tempo, assim, pensando na TRS marxista. a partir a Lise Vogel ali em 83, com o marxismo e a opressão das mulheres, aí é um trabalho super importante para pensar a reprodução social, o trabalho deslocado, o trabalho doméstico para pensar na teoria da reprodução social. E aí, nos anos 90, a Banerjee, ela vem, é uma autora que trabalha no Canadá, trabalha no Norte Global, fala desse lugar, mas é uma autora bengali, né? É indiana. Então, ela é imigrante no Canadá. E aí, ela propõe um diálogo a partir do marxismo, né? E acaba virando uma chave, né, para a teoria da reprodução social, que é a partir de uma experiência subjetiva das relações sociais, né? Desse caráter contraditório e integrado, né? Ela que vai propor, ela vai chegar, vai entrar numa universidade canadense e vai procurar os movimentos sociais no Canadá, vai pro feminismo negro, vai pro marxismo, vai pro não sei o quê, e ela vai ficar meio... Gente, nada aqui funciona exatamente de uma maneira que contempla as minhas demandas, as dos meus estudantes imigrantes que são como eu. Mas aí ela leva isso para uma teorização, né? E ela tem uma expressão que eu acho bem legal, que ela fala assim, ela é crítica da interseccionalidade, ela acha que a interseccionalidade não contempla a realidade, porque ela acha que não existem esses eixos que se cruzam em pontos específicos, mas ela defende que as relações sociais, elas constituem umas às outras, né? Então ela faz uma metáfora assim de que as coisas são quase ingredientes, né, umas das outras, assim, como se tivesse, ao invés de ser um prédio que é ligado por uma rua em outro prédio, e aí tem várias ruas que se atravessam, ela fala que, na verdade, a relação interna das relações sociais é como se a gente imaginasse o tijolo, cada tijolo do prédio é composto por esses ingredientes, os ingredientes do tijolo são as relações sociais. Então é uma coisa muito... É uma outra parada, assim, né? As próprias relações sociais, o gênero e a raça constituem a classe, né? Como ingredientes, assim, eles constituem uns aos outros. E aí ela vai propor isso porque ela vai dizer assim, ó, não existe, a gente não experimenta a vida como relações sociais separadas, nem conectadas, nem interseccionais. A gente experimenta tudo ao mesmo tempo. Então é uma coisa só. E se a gente experimenta tudo ao mesmo tempo de uma maneira totalmente integrada e única, a gente precisa criar uma teoria que explique o que a gente vive. Então, se é vivido, se é sentido, a gente precisa conseguir pensar isso de alguma forma. E aí ela vai voltar pro Marx e tal, vai tentar... Ela retomou um conceito de mediação do Marx, que é um conceito menos pop, né? E aí ela vai propor isso aí, que é importante pro que vai vir a ser a teoria da reprodução social contemporânea. Então, eu acho, né? Voltando, acho que a gente parte um pouco disso. A gente tá num lugar que a gente experimenta a exploração, a opressão, a alienação do capitalismo global de um lugar específico, né? A gente está em movimentos sociais que tem questões também que a gente vive de uma forma específica, e essa experiência demanda que a gente desenvolva essa teoria que a gente acha que é aberta, né? Eu acho que é uma teoria que é possível de ser desenvolvida.
Então, Bárbara, só para indo já mais ou menos encaminhando para os finalmente, assim, né? Por onde a gente poderia, alguém que se interessa pelo assunto poderia começar a ler? Qual bibliografia poderia começar? De repente esse livro da Vogue, ou de repente o livro da Angela Davis?
Eu não tinha pensado nisso, deixa eu pensar. Eu acho que é legal para entender... Eu acho que você deveria começar lendo meu artigo, aquelas. Mas eu acho que é legal para começar de verdade, começar de repente por um artigo mesmo. Porque para se localizar, né? Tem um artigo muito citado para quem tá... para pesquisadoras brasileiras, né? Que tem ido para esse caminho da TS, da Raíza Ruz, que é um artigo de 2019. Foi um dos primeiros artigos que saiu aqui no Brasil, que ela dá uma geral, assim, do que é a teoria da reprodução social. Agora não vou lembrar o nome, mas se você botar a teoria da reprodução social, Raíza, Raysa, eu acho que é isso, vai aparecer no Google. Eu tentei fazer esse artigo também numa de apresentar um pouco a TRS, né? Então eu acho que ajuda a gente a se mapear, assim, um pouco. E aí, em termos de aprofundamento, com certeza o livro da Lise Vogel é muito legal. É, inclusive porque ele foi traduzido por esse grupo, né, o grupo de estudos de TRS. Eu faço parte do grupo, mas não da equipe de tradução, foi uma equipe mais específica. E tem dois prefácios, digamos assim, né, antes de começar o livro mesmo. Tem um prefácio que foi escrito em 2013 pela Susan Ferguson e o David McNally, que são pesquisadores lá norte-americanos. E aí eles dão uma geralzona, assim, sobre o livro, sobre o contexto histórico em que ele foi produzido e a recepção que ele teve depois. Quais são as contribuições, quais são os problemas, o que, que é a TRS hoje. Então eles dão esse panorama. E tem um outro prefácio que foi escrito pelo grupo de estudos, né, do TRS, que elas também dão uma geral, mas trazendo para a nossa realidade. Então fazem um comentário um pouco sobre a recepção do TRS no Brasil, por que, que ela é interessante para a gente no Brasil, né? Então eu acho que é um livro, essa edição da Expressão Popular é muito legal, porque ela traz essas outras discussões também. E Mulheres, Raça e Classe, ele não é sobre TRS e tal exatamente, mas ele é um livro que todo mundo tem que ler. Eu acho, né, que quem ouve o Ontocast, pelo menos, né, pessoa interessada no marxismo, porque eu acho que é, como falei, um exemplo perfeito de análise histórica e das relações sociais contraditórias, né, e acho que é isso. E se você quiser muito e você tiver força de vontade, você tiver uma boa leitura de inglês, eu acho que as leituras da Banerj são muito, muito, muito interessantes. Tem esse artigo que está traduzido, de 2022, talvez, a tradução. Mas tem uma coletânea dela que saiu em inglês, talvez também em 2022. Agora não vou lembrar o nome, não sei o que, ideológico, agora não me lembro o nome. Mas tem livros dela aí, se você entrar nos meios escusos de descobrir PDFs. Tem um livro dela de 95 e tem essa coletânea que é mais recente, né, depois de 2020, que reúne muitos artigos. E eu tô, assim, numa onda de achar que essa autora é demais e muito pouco conhecida. Então, talvez fica essa minha contribuição para procurar saber mais sobre a Banerj, que não é pop, não está ainda traduzida para português, esses livros que têm saído aí, O Feminismo dos 99%, que fez o maior sucesso dentro do marxismo, do feminismo marxista, pelo menos. Mas eu acho que a Banerj tem uma contribuição muito, muito, muito grande a dar, assim, para a gente pensar essas questões. E, sim, eu acho que TRS não deveria ser um interesse, embora tenha nascido junto às feministas, eu acho que não deveria ser um tópico de interesse das feministas marxistas. Eu acho que é uma teoria que, não que explica tudo, mas que, assim como a gente está pensando, né, o marxismo como uma teoria que é totalizante, a TRS é uma teoria que desenvolve a partir dessa teoria totalizante, assim. Então eu acho, assim, você é um marxista aí, maneiro, eu acho que você precisa se ligar nesse debate, porque expande o nosso olhar, expande a nossa capacidade de análise da realidade, de análise do capitalismo, de pensar estratégia política. Eu acho que isso é uma coisa também que eu falei que é importante falar. Uma das consequências políticas da TRS é pensar em termos de movimentos de solidariedade, né? Porque, teoricamente, a TRS mais recente, a partir da Banerj, inclusive, vai dizer disso, né? As relações sociais, elas não são interseccionais exatamente no sentido de elas se cruzarem e tal. Elas se constituem umas às outras. E a consequência disso é que os movimentos sociais, embora eles tenham as suas especificidades, porque se constituíram historicamente assim, as lutas sociais, elas também têm um aspecto integrado, né? A gente precisa pensar as relações internas das nossas lutas para poder construir essas lutas, né? Então elas falam muito disso, de solidariedade dentro dos movimentos sociais, dos grupos subalternizados, digamos assim, né? Tem uma questão aí que é importante. Então eu acho que é uma coisa que precisa ser conhecida, assim, para a gente poder desenvolver É, não só as nossas análises teóricas, mas a nossa leitura de realidade e estratégia política mesmo.
Agradecer muito a Bárbara por ter aceitado o nosso convite. Eu achei muito interessante as questões que ela trouxe, em especial sobre o Marx, né? A Bárbara achou, ficou um pouco preocupada se não ficaria denso, né? Entrar nesses meandros da obra de Marx, essas questões da crítica da economia política. Mas eu acho que o AutoCast está aqui para isso mesmo, né? Para trazer essas questões desafiantes, e achei muito interessante esses apontamentos, né, que ela trouxe. Eu acho que tem que ser trazidos mesmo. A gente aqui não trata de livros sagrados, mas de obras científicas, que eu acho que isso é o mais essencial aqui, né, e que eu penso que é também o mais essencial da contribuição da teoria da reprodução social, né, que é de manter essa mobilização dentro do campo marxista, mas do campo da esquerda em geral, de que as nossas elaborações a respeito, enfim, da crítica da sociedade e também das nossas elaborações políticas, elas se mantenham com os pés no chão de elaborações científicas, acima de tudo, né? Que era o que o Marx queria fazer, que é o que eu acredito que as autoras da teoria da reprodução social também se propõem a fazer. Então, acho que é um primeiro passo que a gente está trazendo aqui, nesse episódio, na minha opinião, assim, uma introdução, claro, mas uma introdução bem qualificada sobre a teoria da reprodução social, e espero que a Bárbara possa voltar mais vezes aqui no AutoCast também, para a gente continuar desenvolvendo, né, esses debates sobre a teoria da reprodução social a partir de temas específicos, né? A gente vai entrando em meandros aí das obras de todas essas autoras muito interessantes, muito importantes, que ela trouxe aqui hoje no AutoCast.
Me sinto contemplado pelo que tu disse, acho que não tem muito o que acrescentar depois da fala final de vocês, né? E só diria que é uma teoria importante que tem que ser estudada e mais desenvolvida, né? E que, apesar disso, às vezes ela recebe muito pouca atenção, né? De marxistas mesmo, né? Ou de pessoas de esquerda no geral, assim. E que o AutoCast tá aqui pra isso também, né? Trazer assuntos que, infelizmente, deveriam ter mais espaço e não tem, né? E de resto, só te agradecer, Bárbara. Espero que tu possa voltar aqui outras vezes.
Eu queria agradecer também o convite. Acho que vocês fazem um trabalho super legal, super importante. Espero que tenha funcionado aí a conversa para quem está ouvindo também. A gente trata de questões complexas, né? Mas eu acho que é isso. A nossa tarefa também política é de se debruçar sobre essa realidade complexa no nível de complexidade que ela exige. Mas, ao mesmo tempo, eu sou professora de escola, né? Então, estou tentando sempre a linguagem mais acessível que der para a gente discutir sobre essas coisas. E vamos continuar essa conversa aí, para quem quiser estiver ouvindo também, estamos aí.